Hoje, depois de uma longa caminhada, cheguei até onde fica o Centro de Treinamento de Luta de Braço de Indaiatuba. E lá, eu entrevistei um dos maiores lutadores de queda de braço do Brasil e do mundo, Wagner Bortolato. Hoje vamos conhecer um pouco mais sobre esse atleta e como essa modalidade pode fazer você uma pessoa melhor.
Bom dia, gente. Hoje é um dia muito especial. Vou entrevistar o Wagner, campeão mundial várias vezes de luta de braço. Vamos entender um pouquinho mais como funciona isso tudo. Prazer ver você.
Prazer, Wagner, tudo bem?
Obrigado por me receber aqui no seu templo aqui. Então,
Vamos junto.
queria saber um pouco mais dos seus títulos, né? Um pouco mais da sua história, para o pessoal poder te conhecer um pouquinho.
Bom, tentar ser o mais breve possível, né? Eu comecei andando de braço. Eu trabalhava na roça, né? E lá eu já conheci um pouco da minha força. Daí, quando eu voltei para um momento de meio que depressivo, eu voltei para a cidade. Eu procurei algum esporte. Como eu já tinha brincado nos bares aí, falei, ah, vou procurar a Confederação de Braço. E comecei a. Era até então num clube ali. A prática era ali no SESI, em 1999. 1999 para 2000. Eu comecei a treinar lá. No começo eu só perdi. Eu ganhei o estreante em 2001 ou 2002. Aí depois até 2005 eu só perdi. Né? Perdi assim, ganhei só regional. Nada de nenhum campeonato expressivo. Em 2005 eu fui campeão paulista. E em 2006 eu fui campeão brasileiro. Daí de lá para cá, eu me tornei 26 vezes campeão brasileiro, 13 vezes campeão paulista, duas vezes campeão sul-americano, uma vez campeão pan-americano, quatro vezes campeão do mundo, que é o mais expressivo, né? Inglaterra. Respectivamente, né? Inglaterra, Canadá, Itália e Las Vegas. Inglaterra 2006, Canadá 2008, Itália 2009 e Las Vegas 2010. Além disso, também eu entrei para uma liga profissional, a WL, Liga Arm Wrestling, World League Arm Wrestling. Lutei contra o Devon, também tive um. Perdi 3-1. Do Devon, mas foi uma luta onde eu perdi, mas ganhei, né? Isso foi em 2019. Em 2017 eu lutei contra o Mirtalias Lanov, ganhei de 3-1, 3-1, aqui no Brasil, em Paulínia. 2018 foi a revanche do Michael Todd, em Campinas, ganhei de 5-0. E em 2021, eu lutei contra o Thiago Ferreira aqui no Brasil para definir quem era o melhor braço de esquerda do Brasil e ganhei dele 3-0. Eu também lutei. Aí eu entrei para West versus East, que é elaborado pelo Engin Terzi da Turquia, né? Lutei contra o Gasparini, perdi de 4-1. E ano passado eu lutei contra. O Gasparini foi na. Dubai. E lutei contra o Jorge 19, ano passado na Turquia, Istambul, e perdi 3-2. Agora, aguardando outro convite.
Cara, a história é no mínimo impressionante,
É
né?
bem resumido.
Então, depois, quando for colocar no YouTube, vou colocar a imagem dos lutadores aqui para o pessoal poder entender quem é. E tem muita gente de fora, né? Levon, tal, são pessoas mais do Oriente Médio,
Europa ali, né?
da Europa toda.
Da antiga União Soviética, que é Geórgia, Levon da Geórgia, tem Gennady Kivini, que é da Geórgia também, que é Devon do Canadá. Ah, tem muito, tem pessoal da antiga União Soviética e da Europa em si, né? Dos Estados Unidos também, da América, né?
Aí beleza, quando você estava começando, você disse que era da roça e tal, e brincava no, nos bares. O que te chamou a atenção nesse esporte em específico?
Não, foi a questão de. Como eu já tinha espírito de atleta, eu jogava no gol, né? Só que a carreira de goleiro não deu certo porque eu não tive apoio, tanto familiar como financeiro, né? E quando eu fui chamado para passei em todos os testes, quando eu fui chamado para começar a competir profissionalmente no futebol como goleiro, não deu certo. Enfim, foram questões bobas que não deu certo e que eu acabei, por ironia do destino e até por algo que tinha que dar certo, né? Fui para a roça e eu já tinha esse espírito de atleta, né? Continuei lá brincando no gol, sendo sempre fazendo sobressaindo, né? Aí essa questão do de braço, não sei dizer como foi, porque eu não sei agora, mas antigamente era um tipo uma brincadeira de bar, né? Aí depois o negócio foi popularizando, e virou um esporte ferrado, né? Até que isso veio da Grécia, né?
Nossa, não sabia.
Antiga Grécia. Aí tem uma história envolvida que eu não sei explicar realmente, mas veio da Grécia. Mas foi isso. Daí quando eu estava naquele momento depressivo, eu voltei para a cidade, né? Falei, puxa, preciso fazer alguma coisa para ocupar minha cabeça, né? Falei, bom, no gol não dá mais. Porque você começar no. Se eu jogava no gol com 13 anos, aí você voltar com 19, não dá
É
mais,
difícil.
não dá tempo mais. Falei assim, vou tentar algum esporte de força. Aí veio na cabeça, pô, eu já tenho uma certa força, né? Eu sabia do meu. Sobressaí um pouco nessa questão de força. Vou procurar do braço. Mas não foi assim nada que me chamou a atenção. Eu procurei o esporte de força que eu já tinha identificado, né? E deu certo.
Aí que bom, cara. Aí legal. Agora pensando para os iniciantes, por que você acha legal que a pessoa tenha um contato também com a luta de braço? Porque você falou, muita gente começa fazendo na brincadeira. Por que você acha legal que as pessoas comecem a fazer exercício e talvez seja legal começar pela luta de braço?
Não necessariamente a luta de braço, né? Qualquer esporte, né? Se
Sim.
você, que nem o esporte salvou minha vida, né? Luta de braço, basquete, futebol, enfim, qualquer esporte pode tirar de situações que você trazem algo negativo na sua vida. O esporte só traz pontos positivos. Lembrando que quando você se torna um atleta de alto rendimento, o esporte em si não é muito saudável. Porque para
Diferente.
você se sobressair, para você se tornar uma pessoa extraordinária, você tem que cometer feitos extraordinários. E para isso, você tem que quebrar muita regra, né? Para você se tornar o melhor, você tem que ir ao extremo, né?
Sim.
E o extremismo te leva a pagar um preço. Não, certamente não hoje, mas um dia a conta vem, né? Questão de lesões. Então, a luta de braço é legal, a inserção das crianças, adolescentes, mas não só no braço, qualquer esporte vai só trazer ponto positivo para a vida tanto da criança, do adolescente, tanto para os pais que, consequentemente, vivem nesse ciclo se o filho for atleta, né? Ou
Sim.
não atleta, ele vai participar só por gostar. Não é necessário você competir, né?
Sim.
Mas é mais ou menos essa linha, né? O esporte em si te tira, ele te ocupa a sua mente e tira a sua mente que possivelmente estaria voltada para coisas ruins,
Sim.
né?
Acho legal você pontuar a parte de qualquer esporte. Eu também concordo com isso, porque acho que isso vai concordar que quando a gente começa a praticar um esporte, a gente tem que ter uma certa disciplina, certo? E também a gente aprende tanto a querer ganhar ainda mais e aprender a perder, que é importante em todos os aspectos da vida. Você...
Competição, se você tem que tomar cuidado, você tem que estar com o psicológico pronto, que você pode perder. Nesse momento da derrota, pode vir um desequilíbrio e você se afundar, né? Então tem que estar preparado para espírito de atleta, para você saber perder e ganhar, né? Ao mesmo tempo, você ganhar e achar que é o rei da paçoca, né? E começar a pisar nas pessoas. Humildade em primeiro lugar, né?
Uhum.
É lá e cá, né? Tanto perder como ganhar. Você tem que saber lidar com as duas situações, né?
Uhum. Legal. E quando a pessoa vai praticar a luta de braço, quais cuidados você acha que a pessoa deveria ter? Os principais cuidados? Ela vai começar agora.
Com isso. Principalmente as posições na mesa, né? Que é a questão de lesão, né? Vamos olhar pelo lado da saúde primeiro, né?
Uhum.
Posição de mesa para não se lesionar. Que questão de posicionamento. Até o arremate, né? E em posição de derrota também. Mas o iniciante, ele vai começar com um trabalho bem leve e é uma escada, né?
Sim.
Mas em primeiro lugar é posicionamento para não causar lesão.
Uhum.
Questão de giro de tronco, essas coisas assim.
Uhum. Legal. Uma outra pergunta que eu acharia legal. Com o passar dos anos, a gente pode perceber que você teve um aumento expressivo de força e volume de massa muscular no seu corpo. Você fez isso pensando, né, para melhorar na sua modalidade? Ou você fez para você? Ou, e assim, em todos os grupamentos, não só na questão do braço. Você tem uma força bem expressiva em todos os grupos. O que você deve isso?
Especialmente para a modalidade, né? Mas eu, como professor de educação física, né? Como personal trainer, né? Manter um físico legal e para essa questão de ser personal trainer, né? Tipo, não necessariamente quem tem um corpo, não tem um corpo muito legal, não saiba o que está fazendo, né?
Uhum.
Mas se você tem um corpo legal, junta fome com a vontade de comer,
dá
mais certo. Não que não vá dar certo quem não tem um corpo legal, mas dá mais certo. A mesma coisa, se você for um dentista, o dentista está com o dente zoado, né?
Totalmente verdade.
Não necessariamente que ele não saiba cuidar do seu dente, mas o cartão de visita já dá uma atrapalhada, entendeu?
Uhum.
Mas especialmente foi para a questão da... Eu fui evoluindo porque, pela lógica, se eu ganhar peso treinando, me alimentando bem, dormindo bem, eu vou ganhar força.
Uhum.
É claro que eu vou subir de categoria, pegar caras mais fortes, mas na luta de braço em si, o que é mais expressivo são as categorias pesadas. Né?
Sim.
Então, esse foi o meu objetivo e deu certo. Né? Hoje eu cheguei em 153 quilos. Né? Hoje eu estou com 150. Mas
emagreceu, né?
2, 3 quilos. Mas é isso, foi bem, uma porcentagem bem alta para performance no esporte.
Uhum. Legal, agora trazer uma das últimas perguntas. Recentemente você participou do Arnold Classic, que é um dos maiores eventos fitness do Brasil, né? E você competiu num outro esporte, que é o Strongman. Você poderia explicar para as pessoas o que é o Strongman? E o que te deu vontade de querer fazer uma coisa diferente?
Então, o último campeonato que eu competi no Brasil foi 2017, Campeonato Brasileiro. Aí, a partir de lá, eu me dediquei a profissional, né?
Uhum.
Então, até hoje, eu não competi mais brasileiro, paulista, nada. Uma questão particular mesmo. E daí, para voltar a competir no Brasil no esporte de força... É provável que eu volte a competir para lutar outro mundial, talvez ano que vem, o luto brasileiro.
Uhum.
Ou em 2025, eu lutar mais um mundial. Tentar um penta, né? Aí, para voltar no esporte de força, o Marcos Ferrari me convidou. Falou que eu tinha todo um jeito para o esporte, né? E lá, vamos lá, então. Né? Eu competi ano passado no Olímpia. Fiquei em quarto.
Caramba.
Ele competiu, ele me convidou de novo, né? Daí eu me filiei a CBSM, né, Confederação Brasileira de Strongman, e competiu o Arnold na Open. A Open, o primeiro colocado já vida pro.
Uhum.
E fiquei em quinto lugar, mesmo com as lesões, eu fui melhor do que eu esperava. Né? E é um esporte que não interfere no luto de braço, porque não causa nenhum diferença se eu competisse no fisiculturismo.
Uhum.
Até aquele negócio de carboidrato, restrição, você acaba... Não dá para abraçar o mundo, dá para você ir conciliando, né? O esporte de força é um esporte de força.
Uhum.
Então foi isso, eu achei que tô indo bem, vou me dedicar mais agora, que eu vi que dá.
Uhum.
E porque eu fui com, tipo, um treino, dois treinos, competi o Arnold e o Olímpia.
Uhum.
Então eu vi que dá para dedicar mais, mas isso não tá mexendo de braço. Eu sou atleta de braço e agora iniciei no Strongman.
Uhum.
Por ser um esporte de força, né? e não prejudicar nenhum nem outro, né?
Uhum. Tá muito bom. E você trabalha de personal só em Indaiatuba, como as pessoas podem te achar?
Assim, aula presencial é só em Indaiatuba, não tem como. Só se eu fizer uma consultoria presencial fora, eu tenho que viajar, mas acaba ficando fica um pouco mais caro, mas é viável. Você consegue me achar no meu Instagram, né, que é, vai lá no direct e conversa comigo lá, Wagner Bortolato. Aí eu tenho, lá você vai encontrar meu WhatsApp também perdido por lá. Uhum. Eu tenho a rede social, que eu acesso menos, mas é o Facebook. A melhor linha de contato é o Instagram, o meu direct. Né? Uhum. Eu consigo, apesar de ser muito volumoso, mas eu consigo olhar tudo e...
Sim.
E atender, acabar falando com todo mundo, né?
Uhum.
Mas dá para fazer consultoria online, dá para atender todo mundo.
Show de bola. Então, última pergunta: você poderia me mostrar como seria a aula para um iniciante da luta de braço, para eu entender um pouco mais do universo dessa modalidade?
Você quer que eu passe assim, tipo, a técnica na mesa?
Isso, aí você mostra um pouquinho do exercício, como que funciona. É só para o pessoal ter uma ideia.
Porque o iniciante seria... se ele for iniciante em tudo da musculação, aí seria um processo de musculação, uma adaptação,
uhum.
para fortalecer específicos músculos para depois partir para a mesa. A gente pode fazer uma demonstração como seria já na mesa.
Ah, show de bola. Pode ser? Então, beleza? Ó, gente, esse podcast vai aparecer tanto no YouTube quanto nas outras plataformas de podcast. Então, Spotify, mídia e tal, vai estar tá tudo escrito na descrição. Então, por favor, gente, acompanhe o Wagner no Instagram, no Facebook. E daqui a pouco tem o próximo vídeo na prática mostrando como vai ser a luta de braços para um iniciante. Beleza? Até mais!